Salve, salve, rapaziadinha. Estamos de volta, hein? Olha só, depois de longos meses aí, acho que deu um mês, né, Naldo? De...
Um mêsinho, pouquinho.
É, depois de um mês aí sem episódios aí, tivemos recesso aí remunerado para todos os participantes do ouvinte, só que não. E voltamos, rapaziada, voltamos aí para falar um pouquinho sobre a temporada de 2020 aí, o que esperar da temporada de 2021, que creio que tem tudo para ser melhor do que a de 2020. E quero fazer um adendo aqui, eu quero deixar claro que esse episódio aqui, ele é patrocinado pela AO7 Publicidade, é o nosso companheiro aí lá nas equipes do Gran Turismo, lá nas corridas, vem ajudar a gente bastante aí com apoio e tudo, e tá apoiando aí o AV Nacional. E para apresentar esse episódio comigo aí, temos hoje Naldo Frank.
Salve, salve, galera. Espero que o filtro de combustível de vocês tenha aguentado muito as bebidas de Natal e Ano Novo.
Nossa.
Que esteja todo mundo ainda protegido, se protegendo da Covid. Não vamos ficar negando vacina. Isso aí é papo de quem tem, porra, quem tem pau pequeno, brother. Quem é broxa? Quem é broxa não toma vacina, seus broxa.
Exatamente. Tem que deixar isso. Eu vou colocar isso na descrição do episódio aí, mano. Vem vacina. Bumbu Tantan. E você falou do combustível aí, mano. Eu tô com uma sobra aqui de combustível de uns 4 kg, viu, mano? Do final do ano pra cá. O bagulho tá louco.
Ah, não. Eu tô aqui no processo de refinamento aerodinâmico pra poder entrar no túnel de vento.
Então. O túnel de vento é aquela calça que você ganhou no final do ano e que não entrou mais.
Nada, fui esperto, só comprei bermuda.
É isso aí. Também conosco aí, Pedro Pedroso, Pedrinho. Seja bem-vindo de volta, Pedrinho, depois de tanto tempo.
Opa!
Como é que você tá?
E aí, meu caro ouvinte, aí, meus colegas de truque. Bom, dentro do possível, tô bem depois desse recesso inerto, né? Foi um mês, né? Mais de um mês? Sei lá, foi um bom tempo.
Bom, rapaziada, vamos lá, meu. Tem muita coisa aí pra gente comentar de 2021, de 2020 e 2021, claro. E a gente pode definir aí, cara, 2020 acho que foi a temporada, uma das mais, se não a mais, emocionante aí da última década, né? Porque até estatisticamente, né? A gente viu aí que nessa temporada, eu acho que foi a temporada que mais teve pilotos, mais equipes, né? Por pódio, né? Teve muita equipe diferente no pódio e muito piloto diferente no pódio também. Você acha que isso aí se deve à zica aí do coronavírus, a zica que foi 2020, Naldo, ou é natural isso aí da Fórmula 1?
Ah, são duas coisas aí. Um foi realmente a zica, dois é o congelamento de carro, que para 2021 ainda vai ser uma atualização desse carro de 2019. E bem, isso traz um certo nivelamento com esse final, né, de vida desses carros. Aí agora sim. É fé, brother, é muita fé. E vamos ver o que vai aguardar pra 2021. Porque tudo tende assim. A literalmente a gente pode ter mais um ano um tanto competitivo, mas em troca ser um ano com um ano bem mais equilibrado, com a mudança da Racing Point para Aston Martin, a ida da Mercedes à McLaren, que vai transformar ela numa incógnita. A Ferrari se melhora ou se piora, e provavelmente 2021 deve ser um ano em questão de campeonato, pelo menos pra mim, repetido de 2020. É Hamilton na cabeça.
Isso aí eu também não tenho o que discordar. Acho que 2021 aí é Hamilton Octa aí, terminando de bater. Já bateram, só falta o de título mesmo pra igualar, pra passar o Schumacher, né, na verdade. Acho que 2021 é Hamilton na cabeça. E assim, em 2021, cara, eu tenho uma expectativa muito boa pra Red Bull. Assim, na questão de... ela não vai ser campeã dos construtores, claro. Mas eu digo, ela não ficar tão longe da Mercedes igual ela ficou nesse campeonato. Eu digo na questão de pontuação.
Vai.
Porque, querendo ou não, a gente vai ter o Sérgio Pérez aí. Querendo ou não, vai ser uma boa briga ali entre as quatro primeiras posições.
Não vai ser não, vai ser não. Ó 2018. Tinha Ricardo Verstappen, ficou longe até da Ferrari. Não vai ser, não. A grande ilusão, olha, Para mim, eu gosto de considerar a Red Bull como uma grande ilusão. Porque quando ela vem pagar, ela ganha, acabou. Foi assim que ela se mostrou. Ela evoluiu,
Não,
ganhou.
não tem meio termo, né? Ou vem para ganhar, ou vem para ficar, ou vem para perder.
E acabou, entendeu? Eu não acho como vai mudar isso e aquilo. Vai vir um piloto experiente para um tipo de direção que não pode ser que ele vai se adaptar. Verdade seja dita, ele tá sendo um puta tampão. Tem toda essa estranheza do motor Honda. Do motor Honda não ser tão forte assim, porém é confiável. Ao mesmo tempo, ele perca muito nas pistas de alta velocidade. Além do seguinte, 2022 acabou Honda na Fórmula 1, então não tem, eu não acho que a Red Bull vai vir pra alguma coisa, não
Também
tem.
acredito nisso.
É, eu digo não que ela venha. Então, eu digo não que ela venha pra sei lá, fazer uma real frente à Mercedes, né? Eu digo na questão de pontuação, ela não vai ficar tão distante assim da Mercedes, porque assim, creio eu que o Pérez seja um pouquinho mais constante do que os dois últimos colegas de equipe do Verstappen, vamos dizer assim, né? O Albon, ele teve um bom início, mas aí a Red Bull moeu ele. Vamos ver, né? Porque o Pérez é um piloto mais experiente. Eu creio que ele não vai ser moído pela Red Bull, igual tem sido os jovens pilotos aí que passaram, né?
Se experiência contribuísse tanto assim, não tinha gente negando vacina, mesmo estando velho.
É. Nossa,
idade não é sinônimo de sabedoria.
sabe as palavras. Eu vou criar um outro Instagram chamado Frases
Out of
do Side.
Acontece Inside Podcast.
É, Frases do Side Podcast. Vai estar lá essa sua frase aí. Perfeita colocação.
Não, porque assim, convenhamos. O Pérez, uns anos atrás na Racing Point, ele tava tendo problema com o Ocon, porra. E o Ocon, assim, por mais que seja um bom piloto, não é essa coisa astronômica.
É, ele é rápido, né? Só, digamos assim.
Então, assim, não dá pra pôr muita fé, assim, esse alvoroço ao Sérgio Pérez. Até porque,
Sim.
até mesmo nesse ano, eu tenho a seguinte opinião, cara, nesse ano de 2020, eu tenho a opinião que, porra, o Stroll foi melhor. Mas isso aí a gente vai falar mais à frente quando a gente for falar de equipe por equipe.
Sim. É, vamos deixar mais pra frente lá, que eu também tenho minha opinião aí sobre isso aí. Vamos começar falando da Mercedes, então, aí, a Mercedes 2020, que dispensa qualquer tipo de elogio e apresentação, né? Teve aí novamente o Hamilton campeão aí desde 2017, ou seja, pela quarta vez seguida. O Hamilton campeão aí, tanto de piloto, né, e a Mercedes como construtora. E 4 anos do Bottas levando o pau do Milton, né,
São
né,
4 anos,
Pedrinho?
mas na verdade eu considero somente 2, porque 17 e 18 o Bottas não foi nem participante direto, né? 17 ele acabou entrando, foi adaptação, né, para ter uma noção mais ou menos de como funciona a Mercedes, como é que eles fazem. 18
sim.
foi um ano que ele aparentava que ia conseguir, mas aí ele teve alguns azares, né? Muita gente, eu já vi muita gente aqui, eu vou fazer uma opinião pessoal. Muita gente aqui comenta que o carro da Ferrari era melhor que o da Mercedes, assim, muito parelho, podendo ser até superior, usando a seguinte desculpa: o Kimi Raikkonen venceu um GP e o Bottas não. Mas esquecem que o Bottas teve umas 2 vitórias que ele foram tiradas. Uma que foi Azerbaijão, porque o Bottas tem um amiguinho muito, mas muito querido, que sempre aparece pra dar um abracinho nele, né? Os detritos. E aí estourou o pneu na última volta. Ele foi abrir a última volta, estourou o pneu e tirou a vitória dele. E aí teve Rússia, que aí surgiu aquele meme que foi flodado por quase um ano. Valtteri James, né? Teve essa famosa ordem de equipe e aí ele acabou não ganhando nada, passou em branco. E aí veio 2019, que foi o ano da ilusão. Que, né, eu volto a dizer essa história. Teve a Austrália, que foi a etapa inaugural, e sabemos que a Austrália é aquela pista 880. Ou ela é aquela corrida muito ruim, ou ela é aquela corrida boa. Ela não tem meio termo. Principalmente porque a Austrália adora colocar algumas putarias desesperadas. É, tá ali de boa, de repente começa a confusãozinha. Cinco negros se batem, se enroscam assim de graça, e acabou que essa corrida não teve isso. Mas teve o Bottas, que pulou de forma avassaladora para a liderança e dominou a corrida tranquilamente. Iludiu,
hein?
Meteu 20.
Iludiu. Acho que a gente até já comentou em alguns outros episódios sobre isso aí, né? Da ilusão de 2019, do GP da Austrália, do Bottas. Foi absurdo,
grande,
né, cara?
Grande quebra, né? Ele não largou na pole. Ele largou em segundo ou foi em terceiro.
Não
largou
na pole.
A gente fica zoando ele de seu leão de trem.
Se me permite aqui dar uma comentada do Bottas rápida. Pra mim, Bottas é igual uma ereção matinal. Surpreende no início, mas já some.
Lamentável esse comentário, Nado Frank. Ai, caramba. Mas é o Brochas, né? Que nem diria o Pedrinho. Não tem outra aí. É um grande piloto, sem dúvida. Não dá pra negar. É um bom piloto, né? Um piloto mediano ali. Que compete com o melhor da o maior da história aí, né? Não tem o que fazer. E o Hamilton, hein? O que tem pra comentar do Hamilton? Blessed só? Blessed e pula pra outra equipe já.
Sublime. Vamos fazer aqui 2, 3 elogios, vamos cortar que é bem, acabou. Uau! Ano fabuloso, isso aí. Época.
Hamilton...
tem que falar, o cara foi bom.
Eu quero deixar claro aqui, se você que tá ouvindo esse episódio aqui do Série Podcast, tá ouvindo e duvida do Hamilton ainda, eu peço por favor que você se retire. Pode tirar.
Não, você continua ouvindo a gente. Compartilha, fala mal, bota nosso nome na macumba, entendeu? Porra, faz de tudo ruim, porque o odiador também dá lucro.
Cancela.
Eu gosto muito de você.
Cancela a gente lá no Twitter, faz qualquer coisa, mas falar mal do Hamilton é complicado, viu?
Só não xinga a mãe, senão te quebra na porrada.
É. Hamilton aí foi, cara, foi um puta ano aí, 2019, ou 2020, desculpa. Assim, a gente já esperava, né, uma dominância na Mercedes, visto aí também os testes de pré-temporada. E deu o que deu, né, cara, a Mercedes muito superior à Ferrari, muito superior também à Red Bull, apesar da Red Bull ter sido segunda força. Não deu pra ninguém, né, Hamilton também superior ao seu próprio companheiro de equipe, que creio que era o único que podia bater de frente com ele ali, e não deu pra ninguém, cara. Hamilton, 7 vezes Hamilton, 90 e tralá vezes Hamilton de vitórias, acho que eu não lembro mais, é 94, 95, um negócio assim, não é?
Acho que é 94, se não me engano.
Tá na casa, eu sei que é mais que o Schumacher tem 91, então é de 91 pra cima. Então, Hamilton sem comentários aí. E digo mais, ele vai ser campeão de novo em 2021. Igual que vocês chegaram a ver aquele vídeo lá do que é um cara falando do Cristiano Ronaldo. Fizeram a montagem, tipo, com ele falando ao contrário do Hamilton, tá ligado? Uma besta enjaulada. E digo mais, ele vai ser campeão. Ele foi campeão ano passado da Champions e vai ser campeão esse ano de novo. Porque ele é monstro.
Vai acontecer isso.
Enfim. Vai acontecer isso, não tem o que dizer. 2021 aí, Milton é octa campeão mundial. Pode.
Com certeza, pode... ainda mais se ele renovar.
Tem essa ainda, né? Bem lembrado, Naldo. O Hamilton não tem contrato ainda, né?
Ah, ele tá curtindo a vida.
Tá enrolando,
já,
né?
Já ele tá assustando outro tigre.
Logo a gente acorda de manhã, aparece lá no Instagram o da Fórmula 1 Breaking. Tá ligado? Aí vamos ver, né? De boatos aí que ele tá querendo imitar o Senna em 93, né? Um contratinho por corrida.
Eu acredito que ele tá fazendo o seguinte, ele tá fazendo essa cera toda porque ele vai fazer a equipe dele na Extreme E. Por mais que ele não vá tocar ela diretamente, ele vai querer o quê? Botar a grana, né? Então ele falou, qual é Mercedes? Vamos aí. Aumenta um pouco, mantém meu salário aí, que eu vou financiar minha equipe, né? Não dá pra ficar só botar meu nome. Eu tenho que...
Me ajuda aí a financiar.
Corre aqui entregando resultado e vocês estão aí de cu doce, mano. Qual é? Manda aí a graninha. Aí eu boto a estrelinha de vocês no meu carro, pros meus manos que vão correr pra mim.
Solta a onça, Mercedes. Solta o peixe. Solta o lobo-guará, mano. Nossa senhora, solta a grana. Mercedes tá rolando, Milton, aí, mas ele tá pedindo dinheiro, viu? Tudo bem. Tem todo o direito de pedir dinheiro, mas... É meio controverso. Mas Vida que segue aí. Previsão já do Side Podcast pro ano que vem. 2021 vai dar Mercedes e Hamilton. Isso aí você pode cobrar e pode pegar, anotar aí e cobrar a gente no final do ano que vem. Que não tem muito o que dizer. E aí a Red Bull a gente já deu uma introduçãozinha falando dela aí, né? Um ano, sem dúvidas também, impecável de Max Verstappen. A gente também não tem o que falar do Max. O que ele era de juvenil, ele já tem muito que aprender ainda, sem dúvida. Mas foi uma baita temporada do Max, hein, Naldo?
Ainda sou meio cético com ele.
Ele tem o segundo melhor carro do grid. Entre o top 3 de pilotos com carros que podem vencer, ele é o segundo melhor.
Tá ali, né? Tá fazendo só um basicão.
Ele fez o que qualquer um esperava. Então, foi um ano bom? Foi. Não foi pra arrancar suspiro?
Não, eu acho que o pessoal exagera um pouco com ele, mas...
Não, a única corrida que eu acho que realmente foi do caralho foi a dos 70 anos, mas graças à puta estratégia também da Red Bunda. A Red Bunda ali botou, porra, o popote pra fora e falou, vacina. É. E foi lá e venceu, pô. Já tinha dado, né, o problema na semana anterior, que tinha estourado um dos quatro pneus do Hamilton, que ele venceu só com três rodas e tal. Aí pra você ver, você ainda continua negando que o cara é foda? O cara venceu de três rodas, brother. Esse cara saiu com três rodas, pô.
Não é Vitão e Luísa Sonza, mas ficou de três.
O cara tem ali, porra, os maiores recordes. O cara é o maior vencedor em títulos, empatado com o Schumacher. Tem o maior número de vitórias, acho que é 95. Porra, tem o de pole position, que o filho da puta tá com o maluco vai passar. Se não correr renovar, o maluco vai passar de 100. O número que era astronômico ficou ainda mais. O cara tem 98 pole positions. O cara tem o maior número de grandes challenges, porra, numa única temporada. O cara tá... E ele, se não me engano, tem o segundo maior número de grandes challenges no total da carreira. Porra, meu, o que falta mais pra te mostrar? O quê? A carteirinha dele do SUS, que foi vacinado, tomou as duas doses da AstraZeneca da Coronavac. Eu não te entendo, meu amigo.
Aí os boomers lá, mas ele ganha por causa do carro.
É automobilismo, se ele não vencer pelo carro tem algum grande problema.
É assim, aproveitando
exatamente.
Essa questão, eu acho que não é nem o carro, é a equipe. Eu acho que a equipe influencia mais que o carro.
Também é o carro.
Sim.
A maioria dos campeões tiveram, principalmente esses campeões que tiveram campanhas muito fortes e foram bem dominantes, eles não fizeram só por carro em si, porque carro por carro... Qualquer um ali pode ter potencial de título. Se você não tem uma equipe bem organizada por trás, você não vai longe. Eu mesmo acredito que o que fez o Hamilton ter sido multicampeão, fora o talento dele, fora ele ter um carro muito acima da média, foi que a concorrência não era lá essa organização perfeita, né? Por exemplo, meu querido Pangaré, minha Ferrari, né? Ferrari sempre tá bagunçada. A era Schumacher foi a exceção.
É foda.
Foi a exceção da Ferrari, de ser bem organizada, bem ajeitada. Foi um surto coletivo. De resto, a Ferrari sempre esteve instável. E a Red Bull é aquela eterna ilusão, né? Ela ganhou os títulos, depois ela começou a só iludir. Fala, não, esse ano é nosso. Esse ano vamos ganhar os pilotos com o Max e vamos ganhar os construtores porque somos pica. Na hora do vamos ver, não é nada disso. Então, não adianta nada, né?
Exatamente. Red Brocha também.
Ah, falando em energético,
isso aí.
Que esteja focado em retrospectiva, tenho que citar aqui. A Rich Energy vai voltar para a Fórmula 1.
Meu Deus, com qual equipe?
Não confirmou, mas estão especulando que pode ser a Williams, a azarada, né?
Meu Deus, tomara que dá uma energia pra Williams, porque olha...
Não, primeiro que eu nunca vi esse energético na vida, nunca vi.
Também, acho que aqui no Brasil nem existe.
Eu, nem você, nem...
Nós não vimos esse energético, figura. Mas estão lá. Aí eles agora estão querendo voltar e estão dizendo que pode ser o Williams ou acho que é Alfa Romeo. Haas não vai ser de jeito nenhum, mas... Independente da equipe que for, é uma empresa misteriosa e teve toda uma melancolia quando ela patrocinou a Haas, né? Não foi só a empresa ser obscura, foi toda a melancolia por trás.
Exatamente. Exatamente. Vamos ver como é que vai ser aí. Ela tá prevista pra lutar esse ano mesmo, ô
Sim.
Pedrinho? 2021? Olha só. Vamos ver.
Para mim isso aí é apenas barulho. Para mim o que realmente importa é que ano foi de 2020 para Racing Point e McLaren. Apenas isso importa. Foi um grande ano das duas equipes. McLaren teve duas vezes postulante à vitória. A Racing Point venceu uma, liderou uma penca de voltas na Turquia com o Lance Stroll.
Pole,
Foi um
né,
ano assim.
também.
Exatamente, pole na chuva, né? A qual, tipo, beleza, que foi um momento bem atípico da pista, a qual o próprio carro da Mercedes não conseguiu se adaptar bem. O Lewis não tem mais nenhum motivo para se mostrar que também é um dos melhores em chuva. Mas quem foi o Lance Stroll, né? Uma situação toda diversa, a qual a Mercedes mais atualizada não conseguiu nem ir bem, enquanto a Mercedes defasada e rosa conseguiu.
É, foi um
Provas e
baita,
provas. Foi
foi
um
um
ano, um puta ano,
foi um
brother. E
baita ano.
assim, no final, foi uma coisa muito interessante ver a McLaren em terceiro, após a Racing Point declinar e aceitar o protesto, a qual ela perdeu 15 pontos, que fez muita diferença no fim, mesmo com uma vitória.
Foi exatamente, foi um puta, cara, acho que foi. Acho que sem dúvida o melhor ano aí da McLaren na última década também, eu acho, né? Assim, na última década eu não vou
Foi.
dizer, porque a McLaren ali entre, vai, 2011 e 2012, ela ainda brigava por alguma coisa, né? Ali.
Não, 2012 ela disputou até o fim.
É, então, aquele período ela brigava. Mas, vai, vamos tirar os últimos 8 anos aí, foi quando ela começou a dar uma decaída, foi um baita ano pra McLaren, depois de ter passado muito sufoco ali entre 2016... 15, né? 15, 16, 17, 18, ela começou a dar uma guinada, 19 foi melhor ainda, e 2020 foi sensacional. E a Racing Point, né, que apesar de tudo aí da nossa antiga Force India, acho que dá para se dizer que teve uma dupla de pilotos bem, assim, entre aspas, não sei se consistente é a palavra, mas dava pro, é regular,
Consistente não foram por problemas. Foi pela Covid dos dois pilotos, por uns erros, às vezes bobos em pistas, acidentes que o Stroll teve, depois do pódio em Monza. Então, se não fosse esses fatores, acho que a Racing Point, mesmo com a penalidade de 15 pontos, ainda assim estaria ganhado. Mas nem tudo é como a gente imagina. Então foi o que foi. E também,
E aí,
assim, tem como ressaltar também a própria Renault. A
a
Renault
própria
também.
Renault também teve um ano
Ela,
positivo.
depois de vir numa guinada, né, positiva até ali 2018, 2019 deu uma queda, ela voltou a ter um bom ano. Um ano de pódio, um ano de. Com um carro sempre. Um carro mostrando bastante veloz, mostrando um motor mais confiável e que já se aparentava desde a época da Red Bull um motor bastante veloz, porém não era nada confiável. E agora se prova um motor mais confiável. Esse próximo ano como Alpine promete muito. Mas vamos ver o que vai ser dessa união sinistra de Renault com o nome repaginado e Fernando Alonso agora já meio velho, afastado há
Nossa
alguns anos.
Senhora. É uma grande incógnita, né?
Quero
Vão ter
só
duas
ver ele.
incógnitas esse ano. McLaren de motor Mercedes e Renault ou Alpine com Fernando Alonso e é isso. Vamos ver no que vai dar.
Alonso vai implodir a Alpine, filho. Pode escrever o que eu tô
Vamos ver.
falando, hein?
A Alpine já começou seu processo de implosão já com a saída do Abitbol, né? A saída repentina. Do nada
Então,
começou a vir
exatamente,
Abitbol fora.
exatamente.
Beleza.
Exatamente, exatamente. Vamos ver, né? O
Apesar
pessoal.
de Ettore,
Não podemos, mas aqui
Pessoal.
não adianta eu querer falar muito da Renault, né? Porque a minha querida Ferrari, meu pangaré, também tá lá mais bagunçada ainda, né?
Ah,
Não
esquece
dá,
essa
não
equipe
dá.
aí,
Ó,
mano.
depois que
Esquece
o.
aí, mano.
Ó, antes do Sérgio Marconi entrar, ela tava uma bosta. Ele entrou, parecia que ia melhorar. Aí ele adubou, escancarou que não melhorou porra nenhuma. E
É.
muito por culpa dele, mas esse assunto aí pra um pequeno episódio, até não muito longo, aqui pra frente. Porque o
E
Marconi vacilou.
eu quero até deixar uma pergunta para vocês aqui. Eu vi uma declaração do pai do Lawrence Stroll, né, papai Stroll, falando que se o Stroll não fosse filho dele, que o pessoal daria mais valor ao talento do Stroll. O que vocês acham dessa opinião dele aí?
Ainda acrescento o seguinte.
Eu concordo plenamente, cara.
Se trocasse o pai do Stroll por uma academia de pilotos, vocês acham que dariam qual resultado?
É, era promessa. Era promessa de futuro campeão.
Dele,
pronto.
Que não é fraco. Ele tem um currículo bom.
É.
Não é fraco. Ok, que o dinheiro também botou ele nas melhores equipes, mas ainda assim, ele fez por onde venceu. Ponto. Uhum. Além que, assim como o Max, ele também conseguiu pular a Fórmula 2. Então, sim. Foi aquela grana? Foi, mas faz parte do jogo.
Não dá pra desmerecer o talento do Lance, entendeu? Assim, é aquilo. Ele não é um piloto pra ganhar um campeonato, eu acho, sabe? Ele, se for, vai ser, meu, com amadurecimento muito tanto da pilotagem dele quanto da cabeça dele. Mas ele se demonstra, acho que um piloto até mais maduro do que o próprio Max no começo, né, cara?
É, pode ser que sim, até porque foi a primeira experiência dele com um carro mais decente.
É,
né?
Entendeu? O Max ele fazia muita besteira, né?
Um bom carro de vitória.
Uhum.
O Lance teve agora um carro realmente que pode vir a ser um postulante à vitória.
Porque, porra...
Desculpa o Lance. Então, E de novo, ele até ali o pódio em Monza, ele vinha à frente de pros companheiros. Independente do Covid ou não do Pérez. Ele vinha se provando à frente. Então, assim.
E aí. Uhum.
É por isso que eu vou dizer, eu não acho que o Pérez é passar coca toda. Mas, inegavelmente, é um bom piloto. Teve sua redenção com a vitória, isso e aquilo, pereré é pau duro. Mas o barulho que fazem pra um e pintar de herói, coitado, não tem sentido pro outro. Não tem.
Sim.
Não tem.
É
até porque o Sérgio Pérez, ele se banca na equipe.
Uhum.
Ele leva o patrocínio e ele toma parte daquele patrocínio como salário dele. Então, assim, ele não leva aquela totalidade que leva da Claro. Ele se paga naquilo ali.
Uhum.
Então, ele também não deixa de ser um pagante. Então, e não se tem esse hate gratuito.
É, e porra, pega aquela... O GP da Turquia, ela pega as primeiras voltas que o Stroll liderou, meu. Uma consistência perfeita ali,
absurda.
Né? Ele não chegou a abrir, né, muito do...
Não, ele chegou sim.
Era o Pérez que estava em segundo, né? Nem lembro
sim,
mais, cara.
Era o Pérez. Em todo momento o Pérez foi o segundo.
É, ele chegou a abrir o quê? Uns 7, 8 segundos, não foi? No máximo?
Por aí.
Então, ele conseguiu abrir do Pérez ali, que mostrou uma consistência, cara, muito boa, né? Eu acho que é algo que, por exemplo, o Max Verstappen lá no começo dele, eu acho que é uma maturidade que ele não teria, tá ligado? É esse tipo de maturidade que eu tô falando, né? Do cara, porra, ele vê que ele tá na liderança ali e ele não se afobar, né? Tudo bem que o Lance já tá no terceiro ano de Fórmula 1 dele, então... Sim, ele já não é um novato, apesar de tem muita gente lá com mais tempo que ele, mas ele já sabe como é que a banda toca. Mas é isso, fica nosso espaço aí pro Lance e aquilo que eu sempre digo, né? Jamais falamos mal de Lance Stroll nesse podcast e repudiamos
se
quem fala.
Deus,
se fala.
Com
como
certeza.
É?
Vou descobrir onde você mora, vou quebrar suas pernas.
Se falei, estava bêbado, não estava sob efeito natural de minha índole. Mas é isso aí. Lance Stroll.
Vamos
tá
agora
convida,
falar das
tá,
pequenas.
Tá
das
convidado
pequenas
a vir
decepções.
Aqui no podcast, se ele quiser.
Vamos falar agora um pouquinho das pequenas decepções. A gente pode falar da AlphaTauri? Pode. Venceu, Imonza. Venceu. Mas é aquilo. Ainda é uma equipe lá do fundo.
Lá do fundo, exatamente.
Ponto.
Só tá
ponto
na frente de quê? Da Haas e da Williams?
Ah, da Haas, da
e da Alfa Romeo, né?
E da Williams. É. Então vamos falar das decepções, né? Haas,
Vettel,
Alfa Romeo... Não, já vai ser já tá incluído junto com Ferrari. Mas, convenhamos, deve ser muito complicado. Porra, você não começar o ano, você já ser demitido e você ainda tentar trabalhar com a equipe que não, porra, não vai mais trabalhar com você, não tá projetando mais nada com você, e tu ainda tem que ser profissional... Tentar mostrar um certo valor quando a equipe não tá te mostrando, porra, valor algum. Sendo que toda essa era moderna, a maioria esmagadora dentro do percentual de vitórias é do cara. Então, assim, é meio complicado. Foi um terreno bastante filha da puta.
É, mas, a Ferrari assim, cuspindo no prato que comeu, né?
Mas é aquilo, né? Porra, descobriram, porra, a cura do motor de maréia. Então o motor maréia não explodia mais. A Ferrari fez aquele motor adulterado, que eu falo que é a cura do maréia, que provavelmente tem a cura do Covid. Mas assim, foi lá, fizeram ali um acordo meio estranho, as sete chaves. Do nada um outro piloto ganhou um contrato de 5 anos, que é uma coisa que não se vê mais na Fórmula 1. Porra, aí foi, tá, ó. Pode usar o motor, mas limitar, né? Você não pode usar o motor dessa forma. Aí você vê que o motor ficou muito pra trás. Aí as equipes que neste mês ficaram, já estavam ruins, ficaram piores. Nada deu certo, o carro continuou a merda. Complicado, complicado. E você vê que, assim, essa má preparação para uma situação adversa como essa afetou seus clientes, a qual já tinham carros ruins, mas com a maioria das equipes menores que são clientes, às vezes elas conseguem ter uma temporada um pouco mais regular e até mesmo melhor, porque pô, até acompanhado de um motor confiável, que é o motor Ferrari, continua sendo, porém relativamente forte, o que o motor Ferrari deixou de ser. Tanto que várias vezes você vê ali o Kimi Raikkonen e o Giovinazzi dando um certo pau no Leclerc e no Vettel.
Exatamente.
Que é o carro mais caro, é o carro melhor preparado. Que não faz
teve também
sentido.
No GP da Bélgica, que o Charles Leclerc sofreu com groselha.
Eu ia comentar exatamente isso agora, Pedro.
Que, né, groselha é maneiro.
Sim, sempre foi um piloto muito rápido.
Conseguiu, era pior que a Ferrari, mas tipo, muito pior. E o Leclerc sofreu. Ele não passou o groselha, ficou atrás do groselha numa pista que em tese era pra Haas ter ficado muito pra trás, e o Leclerc conseguiu ficar atrás pra você ver como a Ferrari conseguiu cagar no, na produção do carro.
Exato. É, o Pedrinho comentou aí, foi até engraçado, entre aspas, assim, engraçado, mas triste. O Leclerc, meu, sendo liquidado pelo resto do grid, chegava ali na reta ali da Bélgica, meu, era só passadão.
Parecia até que
só
ele tinha
passadão.
Mecânico.
Não segurava. Nossa, parecia que era Deep Two Engine. Meu Deus do céu, só faltou ele mandar essa.
Esse ano, na reta, a Ferrari parecia carpete em época de Natal. Vermelho e todo mundo passa por cima.
Olha, e pra que não foi só na Bélgica, teve também a Abu Dhabi. Que assim, ele tem aquelas duas primeiras voltas boas. Que ele começa, passa uns 3, 4 caras, tá forte. Aí depois,
Monza,
chega na quinta volta, ele começa. Sabe aquela coisa quando você acorda bem erecto, aí você vai dar mijadinha, aí começa a amolecer. Aí você só vai como? Você vai ficando meio triste, você fala, pô, amigão, você vai amolecer? Era isso.
É, não é fácil, não é fácil pra Ferrari. Vamos ver, né? Eu acho que 2021 não tem muito o que fazer pra Ferrari, né? Acho que vai ser mais do mesmo aí. No máximo, uma atualizaçãozinha aí no motor pra não ficar tão pra trás igual ficou esse ano. E o Vettel, que vai ser uma grande... É uma das maiores expectativas aí, se não a maior, pra esse ano aí, que é ele na Aston Martin, né? O Vettinho de verde.
De novo brigando também, pô, pelo e-mail de pilotão, que a gente não vê ele fazendo isso, sei lá, desde 2008, 2009, quando
Exatamente. Ele
ainda tava na Toro Rosso e também quando ele tava na Red Bull, quando a Red Bull ainda não era ainda uma postulante a vencer campeonato, como até ter dado aquela guinada ali no meio de 2009.
É,
isso é interessante ver.
Vai ser muito
bom.
Um carro
bem mais equilibrado pessoalmente, eu acho que é uma união tanto agradável. E creio eu que eu não sei até quanto tempo o Adrian Newey vai continuar na Red Bull, porque ele já tinha um trabalho da união, né, da Red Bull com a Aston Martin para o Zipercar de Le Mans, que é fazer o Valkyrie, e né, vamos ver, vai que ele vem também para Aston Martin. É, finalmente estão tendo pessoas de liderança, pessoas habituadas com vitórias na equipe, então a tendência é crescer mesmo.
Apesar que eu não confio muito em
Adrian Newey. É, exatamente.
Eu não confio
com
porque
você.
O Adrian Newey...
Cara, até agora o Cássio provou várias vezes que
sim,
ele pode.
Sim, mas é que eu falo
dá pra
em que
confiar.
Sentido?
O problema é se for pegar o Rory Burn, aí sim, aí... Assim, você vai confiar,
não,
mas se for na McLaren,
não
é nem
questão
papel.
Disso. Eu falo assim, é que o Adrianinho tem um probleminha. Ele é muito 880. Ou ele faz aquele carro perfeito demais, um carro assim, inigualável, ou ele faz um carro muito problemático. Mas assim, muito mesmo. Não só por confiabilidade em si, aquele carro muito instável, aquele carro com aerodinâmica bem fodida de trabalhar, essas coisas. Porque é normal dele. Ele sempre faz aquele carrinho que, na mesma proporção que ele entrega aquele carro muito bom, muito forte, ele também pega e entrega aquele carro assim, preocupante.
Bem que nos últimos anos de Red Bull ele não tem muita culpa, porque ele só vem fazendo a parte finalzinha do projeto, até porque ele tava preso, voltado fazendo o Valkyrie, que no final das contas acabou sendo embarreado pela própria Aston Martin por causa da vinda à Fórmula 1.
É, exatamente.
Mas não todo, assim, a gente partindo agora para a última equipe, eu acho que foi um ano, assim, ainda ruim da Williams, mas se provou que a Williams está melhor e que, aparentemente, a ideia de venda da equipe foi uma coisa acertada. Entendeu? Teve ali toda aquela despedida da saída da família,
é aquilo,
ali no GP,
né?
De Monza.
Eu acho que, de certa forma, né, de certa parte, foi ruim para a história da Fórmula 1, né? Mas para a equipe, né? Para manter a história dela ainda, querendo ou não, foi bom, né, cara? Porque
sim.
Acho que vai vir mais investimentos aí nela. A Williams tem um puta piloto bom, que é o George Russell. Isso aí a gente não pode negar. Vai ajudar muito a equipe, apesar de ser um piloto novo, né? Dá para ver que o garoto aí tem um braço, aí ele correndo na Mercedes lá em Sakhir, né? E vamos ver, né, cara? O Williams tá melhor e não tem muito o que dizer, né? Acho que a perspectiva pro ano que esse ano agora também ela continuar ali atrás, né?
Não toda, assim. É, não, eu acho que ela vai ser a última, ponto. Uhum. Mas eu acho que a Williams tem tudo daqui pra frente, se realmente estabilizar a conta, trazer as pessoas certas. É uma equipe que ainda sabe vencer, é uma equipe que ainda tem noção do que é uma vitória. Obviamente não passa próximo disso, tem uns bons anos. Mas é uma equipe que soube o que é vencer. Então não se perde essa mentalidade, mesmo com mudança de dono.
E assim.
Uhum.
Mas vamos ver, vamos torcer para 2022 com essas mudanças, que eles possam acertar o carro, voltar com meio de pelotão, poder disputar mais pontos com mais frequência. Ser um pouco mais forte o nome Williams, já que a Dorital Company, o Capital, ela tem o costume de levantar, ela tem, né, essa ideia de sempre de levantar nomes e marcas.
Uhum. E aquilo, né? A Haas, né? Eu creio que tá dando um grande tiro no escuro. A Haas, né? Porque tá apostando aí em dois pilotos inexperientes, apesar do Mick e do Mazepin tá trazendo um bom investimento pra equipe, né? Que ainda não são pilotos inexperientes, né? Eu acho que até o Pedrinho pode comentar um pouco melhor sobre isso, que pilotos inexperientes numa equipe que não tá muito boa não é um bom sinal, né? Diga-se de passagem, a Williams aí de 2018, que teve o Sirotkin e o Stroll, foi o Stroll, né? Que de lá pra cá a equipe realmente foi pro
Beleléu. É que o problema da Haas não é somente pela inexperiência dos pilotos, mas é que assim, a Haas não é lá uma equipe muito bem organizada, né? A Haas ela é uma Ferrari piorada, só que ela é uma Ferrari de americanos, né? A Ferrari de americanos é o Mustang,
Mustang,
né? É o Mustangão. E aí, né, fica já tem esse problema. Aí pra piorar, você bota dois pilotos inexperientes que tem potencial, mas que eles são meio dorminhocos, né? Os dois, na mesma proporção, eles conseguem ser aquele cara que demora pra engrenar. Demora. Né? Muita gente duvida do Mick Schumacher, alguns até consideram que ele é ruim, porque ele começa muito devagar, ele é bem preguiçoso mesmo. Isso ele fez na Fórmula 3 europeia, na Fórmula 2 ano passado, no ano retrasado ele também foi bem preguiçosinho, e o Mazepin é da mesma escola. Começa muito devagar, bem apagado, aí de repente, pum! Do nada os dois dão aquela explosão, conseguem entregar resultados, mas às vezes eles entregam tarde demais. Muitas vezes, então...
É, vamos ver, né?
Sobre o Mick eu não concordo muito, porque eu acho que quando ele se acertou, tanto ele quanto o companheiro na F3, os dois venceram, ainda mais na F3 ele foi dominante. Na F2, o primeiro ano dele, a Prema tava meio perdida, uma coisa que raramente você vê a Prema perdida numa categoria de base. E já ano passado não, uma coisa mais acertada e tal. E a equipe fluiu. O garoto ele fluiu. Então assim, cada, ele tem talento suficiente. Ele tem, assim, pra mim ele é um cara talentoso suficiente pra ser campeão. Mas por ser filho de piloto e de quebra, piloto campeão, nada mais, nada menos que, porra, Michael Schumacher, nego sempre vai duvidar, mas eu acho que isso aí daí faz parte.
Olha,
o Mazepin é o Mazepan, é, foda-se, cabeça de ovo. Sim, eu acho ele um... Pra mim ele é um Romain Grosjean problemático. Ele é muito rápido, ele é bom,
só que é ruim da cabeça.
Mas faz cagada.
Tem que tomar um Rivotril.
Aí piloto que é bom, é rápido, mas faz muita cagada.
Temos
não que dá certo.
Magnussen, por exemplo.
É.
Foi um exemplo muito bom.
Sim.
É, assim, eu vou ser sincero, eu, pelo menos por enquanto até aqui, eu tenho uma opinião mediana quanto ao Mick, né? Eu acho que ele é um piloto consistente. Ponto. Não vejo muita mais coisa nele, é um piloto consistente. É, creio que sim, talvez ele possa brigar por um título na Fórmula 1 com o carro certo e com a maturidade certa também, né? E com a sorte certa também. E o Mazepin eu não vou com a cara, não. Não vou dizer que ele é um mau piloto, né? Por ele ter chegado na Fórmula 1, não tem piloto ruim ali. Mas não. Prefiro o Pietro. Você clube. Agora eu vou ser clubista, né?
Ah, todo saber. Mundo vai querer o Pietro. Eu também. Na verdade, eu prefiro.
Aqui
o
é aquela Fittipaldi desde criança.
O Aylot, pra ser honesto.
O Aylot também. O Aylot faltou, hein, a oportunidade pra ele.
É, infelizmente não deu.
Ah, é.
Mas aí a gente vai gravar um episódio aí falando. Um pouquinho também sobre a Fórmula 2, porque tem brasileirinho aí vindo também. E vindo forte esse ano aí, vai estar numa equipe relativamente boa, que consegue disputar o título. E vamos ver, hein? Nosso querido Drugovich vai vir forte aí. Mas isso a gente fala no próximo episódio, que esse aqui já tá batendo nossa cota média de tempo aí, para também não ficar muito maçante. Para os nossos queridos ouvintes. Quero agradecer aqui a participação de Naldo Frank. Muito obrigado, meu amigo, pela participação aí.
Ah, cara.
É um prazer estar de volta contigo aí.
Com certeza. Tamo junto sempre nessa empreitada aí. Daqui até o fim. E prometo esse 2021, uma promessa aqui pública, de voltar um pouquinho mais atento a STC Motorsport.
É, STC Motorsport aí tá vindo. Ô, Nath, tá vindo. Você tem acompanhado os grupos aí? Tá vindo forte, hein, filho? Vou falar pra você. O bagulho tá ficando louco, a gente vai estar participando.
Graças a Deus.
Eu já vou fazer um merchan aqui da STC. A gente tá participando aí do campeonato da Epilotos, pessoal. O campeonato de Gran Turismo. Começa agora no próximo dia 24, que é no domingo, né? E a gente tá com pilotos aí nas três primeiras divisões, né? As divisões mais fortes do campeonato. E também temos pilotos ali que estão nas divisões do meio pra baixo, que são os iniciantes, né? Que inclui eu lá. Estou na divisão E e tem mais dois pilotos numa divisão abaixo a minha. E a gente está recrutando piloto aí. Se você que está ouvindo esse episódio aí e joga Gran Turismo ou quer iniciar no Gran Turismo, meu, vem com a gente que a gente é sucesso aí. A Academia STC Motorsport vem forte aí. Pedrinho, muito obrigado também pela sua presença, cara. É sempre um prazer aí estar contigo. Os dois mestres aí sobre Fórmula 1.
Muito obrigado, Gabs. Obrigado, Naldo, também. Bom, esse último ano foi muito bom, né, pro podcast, ainda mais com todos nós aqui fazendo uma boa resenha. E eu creio que este ano será ótimo e poderemos produzir bastante conteúdo. É a minha expectativa.
É, vai ser bom. É, quero até deixar um pedido público de desculpas aqui pros ouvintes. A gente ficou de gravar muito episódio em 2020, né, só que, querendo ou não, a gente tava no meio de uma pandemia, a gente acha que não, mas aparece muita correria no dia a dia também pra gente, né. Que o podcast que a gente faz aqui é algo, pelo menos por enquanto, é um hobby que a gente tem. A gente gosta muito de Fórmula 1, é um projeto que eu e o Naldo também a gente tinha há um tempo de montar alguma coisa. A gente foi levando, né, assim como hobby, né? Então a gente grava quando a gente tem um tempinho melhor. É, não que a gente não leve a sério, mas é que realmente às vezes falta um pouco de tempo pra gente conseguir tá tendo uma periodicidade muito alta de episódios. Então... 2021 aí fica a promessa aí nossa que a gente vai tentar trazer conteúdos interessantes, não só conteúdo sobre as corridas, né? Vamos trazer aí tópicos de pós-corrida, de pré-corrida, e vai dar tudo certo aí, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência e esperamos vocês no próximo episódio. Beijo, tchau. E vai ter voz fininha do Naldo esse ano? Como é que tá a voz fininha do Naldo?
Ah, tá tranquila.
É só quando sim, vacinar, isso, né, que vai ter voz fininha do Naldo.
Já que o...
Também.
Já que o Naldo
vai aquecer é muito, sabe? Machucar.
Tchauzinho!
Não. Esse é o grande problema. O cara me pediu, já me deu a deixa, pô, fiz aqui um quebra-clima, por quê? Visando o time na hora de dar tchau, pô. Cê, aí que quebra, mas... Aí vocês quebram meu personagem. Chama o Carlos Alberto, vou queimar essa praça.
É isso aí, mano. Beijo, tchau. E se vacinem. Fiquem em casa. Não fiquem em casa, mas se cuidem,
tchau,
né?
Tchau, galera! Vacina!
Falou, rapaziada. Beijo.